Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala galera, muito boa tarde. Estamos chegando na Rede Nacional Gospel. É isso mesmo, é o JPV Lab na área, hein? Muito boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Estamos chegando aqui, eu, LG, para fazer companhia para você nesta tarde de sábado, nesta tarde abençoada. Tô chegando aqui para fazer um programa top para você. JPV Lab, todo sábado, a 1 hora da tarde, a gente tá aqui fazendo uma programação especial na sua tarde de sábado. E hoje não vai ser diferente, hein? Tem um convidado aqui top, top, top demais, que olha, vai dar o que falar esse programa hoje. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Estamos chegando, hein? Já chama os amigos, chama a galera para ouvir, já compartilha aí o link do aplicativo, da rádio, já compartilha com todo mundo para sintonizar, porque o JPV Lab está na área, hein? Hoje nosso programa tá diferente. Hoje nosso programa tá recebendo aqui uma pessoa de Deus, um homem ao qual Deus tem levantado ele como uma voz de adoração no nosso ministério. Já quero aqui apresentar ele. É com muita alegria que hoje nós do JPV Lab estamos recebendo o nosso cantor, digamos assim, Kaique Brito.
Isso mesmo, galera. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Fala um alô pra galera aí.
Alô, galera, como vocês estão?
É isso aí, Kaique chegando aqui no nosso JPV Lab. O Kaique congrega em qual igreja?
Congrego na Paz e Vida, Jabaquara, Ministério Zona Sul.
É isso aí, já manda um abraço pra galera do Jabaquara.
Um abraço pra toda a galera aí do Jabaquara. Uhul!
É isso aí, o Kaique representando aqui a galera do Jabaquara, né, Kaique?
Isso mesmo.
Muitos anos já de Paz e Vida, os jovens de lá são abençoados, hein?
Muito, muito mesmo.
Eu acompanho os encontros de jovens lá, é peça, é louvor, é teatro, é uma animação total naquela igreja, né?
Exatamente, o pessoal ali, a gente tá engajado aí, ó. É peça, vamos fazer. É, culto de louvor vamos fazer e tamo aí. Isso. Os jovens ali não param.
Os jovens não param. Na liderança ali do pastor Lucas Vilhena, né?
Exatamente.
Da pastora Ariane, mandar um abraço pra eles aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a Paz e Vida do Jabaquara tem sido celeiro de bênção para o nosso ministério. E hoje nós estamos recebendo o Kaique aqui. Pra quem não conhece, o Kaique é cantor, né? Tem uma canção aí gravada, tem uma canção ao qual Deus colocou no coração dele e Deus tem despertado ele para ser uma voz profética aí para os nossos jovens, para a nossa geração, né? E desde quando, Kaique, você percebeu que essa era isso que Deus queria para você?
Bom, eu sou cristão, né, desde os meus 9, 10 anos mesmo, né, começou com 9, 10 anos, e eu entrei na igreja através de uma festinha que teve e eu fui, né, toda criança adora doces, comer, e eu fui. E aí lá, eu gostei das gincanas, gostei das brincadeiras que fizeram, falei pros meus primos, vamos ficar, e ali acabei ficando. No próximo culto, dentro da salinha das crianças, eu fui e aceitei o Senhor Jesus. Mas eu não sabia ainda nada disso, que eu louvava o Senhor, que eu podia cantar, né? Ser um futuro levita na casa do Senhor. Até que começou, né? Verem que eu tinha aptidão pra isso. E na época eu lembro que a líder da mocidade de um outro ministério onde eu estava, ela virou e falou assim: olha, faz o solo hoje. Eu, criança, todo tímido, né, ali, falei, vou tentar. E foi dando certo. Foram me colocando, e eu acabei indo e gostando. Só que eu ainda não entendia o que era louvar a Deus. Pra mim, ali naquele momento, eu estava cantando. Eu estava cantando, né? Apenas cantando, e pra mim era só aquilo, porque era gostoso, era divertido, né?
Ou seja, não tinha nenhum compromisso, assim. Você estava
exatamente
curtindo o momento, digamos.
Exatamente.
Assim.
E aí, eu lembro que depois que eu cresci um pouco, eu fui pro juniores na época. E a líder, Luana, na época, ela falou assim pra mim: Kaique, você sabe o que é louvar? E aí ela me pegou, que eu falei pra ela: não, o que é louvar? E aí ela foi, ela me explicou o que é louvar. Ela me explicou o que é cantar louvores a Deus. O que é você adorar, né? E aí ali eu fui entendendo.
Você foi entendendo
que, de fato,
da adoração.
Eu fui chamado pra isso. Só que antes disso, foi um pouquinho que eu... No comecinho que eu entrei na igreja mesmo, um pastor, que eu não lembro mais o nome dele, né? Ele, na hora da palavra, ele me chamou lá na frente e ele falou, literalmente, foi assim, profético na minha vida. Ele falou que ele me via cantando em cima de um palco com milhares de pessoas. E era tão incrível, pessoal, que ele não falava milhares de pessoas assim, conformado. Ele falava inconformado, ele falava assim, eram milhares de pessoas. Mas, gente, vocês estão entendendo que esse garoto aqui, ele vai levar milhares de pessoas a adorar Deus com ele? Então, dali em diante,
você passou.
Eu já recebi essa unção, né? Eu tinha ali o talento, né? Ainda não era assim, né? Nossa, aquela coisa. Ainda tinha uns meio desafinadinho ali, mas foi ajustando. E aí, eu lembro que quando eu fiz os meus 14 anos, eu fui, me batizei. E aí, foi quando eu comecei a cantar já na igreja. Então, comecei a cantar na igreja mesmo, de fato, no louvor, né? Entrei pra banda Refúgio na época.
Da igreja.
Exatamente. Ah, eu já
e
fiz um pouco
já
de todo.
E você já sentia vontade, já?
Já, com certeza.
Você já falava, é isso que Deus tem pra mim, é isso que Deus quer de mim.
Exatamente, então, era assim, uma coisa assim que...
E só dar um recado aqui pros jovens, e você pode falar com propriedade, talvez muitos jovens estejam nessa dúvida, que, digamos, tá com 14 anos, tá louvando ao Senhor, tá ali no altar, mas não sabe se realmente é isso que Deus quer para ele. E a sua história, ela incentiva muitas pessoas que sim, Deus pode separar pessoas desde pequeno.
Exatamente.
Deus pode separar levitas, Deus pode separar adoradores, né? Desde pequeno, Deus já escolhe os seus, né, Kaique? E
sim,
a sua história, ela fala um pouco disso. E isso é lindo, ver o trabalhar de Deus, porque Deus escolhe, ele não escolhe pela idade, né? Ele
Exatamente.
Escolhe pelo coração. Então, desde pequeno, Deus já via em você um coração adorador, um coração que adora ao Pai em espírito e em verdade. E aí, como que foi? Com 14 anos, não é qualquer jovem que assume essa responsabilidade, tá no altar louvando ao Senhor, né? Parabéns aos jovens que fazem louvor e fazem com excelência, né? Como é que foi pra você?
Foi maravilhoso, foi uma experiência assim que eu nunca imaginei que eu ia conseguir, porque eu era muito tímido, né? Todos aí que me conhecem vê que eu sou essa pessoa assim pra cima, e eu falo, né? E eu agito a galera.
Eu gostei de você mesmo, que você é pra cima. Você é alegria, você é igual eu, cara.
Tem que ser, né? Tem que ser, LG, tem que ser.
Exatamente.
Se não for, não dá, né? A alegria do Senhor é a nossa força.
Isso aí.
E aí, eu comecei a entender que realmente, de fato, eu tinha um chamado, né? Eu tinha essa vocação pro louvor. E aí, eu falei, por que não procurar uma aula de canto, né? E onde eu fui, procurei a aula de canto.
Que aí você, claro, você já tinha a palavra profética, tinha a unção, mas você precisava alinhar ali uma coisa com a outra e foi se procurar ali, aprender, procurar se profissionalizar o que é justo. Muitas pessoas recebem a profecia, muitas pessoas recebem a palavra profética, mas elas pensam que tudo vai aparecer, né, Kaique? Na frente dela, que ela não tem que fazer nada, que ela não tem que se esforçar, ou seja, Deus fez, você faz a sua parte, Deus faz a dele, né?
Exatamente.
É mais ou menos assim.
Exatamente.
E aí você entrou na escola de canto.
Eu, numa igreja onde eu conhecia na época, que eu até ia louvar lá, uma professora, ela começou a dar aula, né? E aí eu fui com alguns jovens da igreja, e ali eu fui entendendo que realmente, de fato, eu podia melhorar, se eu desafinava, eu podia não desafinar, eu podia ser uma pessoa mais afinada, comecei a entender do ritmo, de melodia, né? E assim foi. E aí foi engraçado que foi nessa mesma época que o Senhor foi me dando composições. Mas eu nem sabia que era uma composição, porque eu falava assim, meu, eu acho que é uma poesia, né? Mas não, no momento que eu ia escrevendo, o Senhor já ia me dando a melodia, e eu fui escrevendo e cantando ao mesmo tempo. E a composição, ela sempre vem assim na minha vida. Se eu tô lavando uma louça, se eu tô no banheiro, se eu tô fazendo alguma coisa, ela vem assim. Se eu tô na rua, é incrível.
Ou seja, além de cantor, você é compositor também.
Exatamente.
Você compõe algumas músicas.
E eu não acredito que as composições são minhas, sério. Eu não acredito. Eu falo, meu Deus, não é possível que essa composição foi eu que fiz.
Que bacana,
né? Porque toda essa experiência, né, que eu venho carregando desde criança, né, até mesmo na igreja, como lidar com o público também, né? Falar com pessoas, ministrar na vida de pessoas, essa bagagem toda que eu carreguei até hoje. Eu sei que eu devo aprender mais, sabe? A gente sempre tem que melhorar muito, muito mais, né? O meu melhor, ele pode ser melhor, vamos dizer assim, com certeza.
É um aperfeiçoamento diário.
Diário.
Mas eu quero destacar essa parte que você falou sobre a criação das músicas, né? Porque eu entendo um pouco, porque nas minhas horas vagas, digamos assim, eu sou design gráfico. E design gráfico trabalha com criação. Então eu sei disso que você tá falando, porque assim, tem hora que eu tô num ônibus e me desce, eu até brinco, né, quando eu tô aqui com o Gustavo, eu falo, Gustavo, desceu a revelação daquele cartaz. Que assim, do nada eu faço isso. É Deus que, né, que desce com a revelação, eu falo. E é exatamente o processo da música, ela é igual. Você tá ali do nada, na sua casa, andando, e vem uma melodia, vem uma inspiração essa dada por Deus.
Exatamente.
Né, para que você escreva ali. E aí, olha, e outra coisa também, às vezes eu tava no meu trabalho, não nesse trabalho, no outro trabalho que eu tinha, que eu servia as pessoas, então eu ficava muito dependente das pessoas virem. E quando as pessoas não vinham, eu ficava ali meditando na palavra de Deus, tudo e tal. E às vezes eu ia pregar na semana. Aí do nada descia a revelação da palavra. Aí sabe o que eu tinha que fazer? Eu pedi um papelzinho pra menina do caixa. Porque eu falei, me empresta um papelzinho, uma caneta. E eu anotava tudo aquilo que Deus estava falando. Eu falava, é isso que eu vou pregar no domingo. Porque é assim, quando Deus fala, quando Deus desce com a revelação, né? Você também mais ou menos é assim?
Exatamente.
Tem que pegar um papel e uma caneta já?
Tenho.
Porque senão Acaba esquecendo.
Já sonhei algumas vezes eu cantando alguma canção, mas quando acordo eu esqueço. Então eu falo assim, se eu esqueci, não era pra ser. Não era pra ser, outro dia Deus vai me dar, né? Mas geralmente as minhas canções, é tão incrível que só de eu ver o nome dela, eu já lembro toda a letra. Eu não preciso ir lá pegar o papel hoje e falar, nossa, qual canção é essa? Eu já sei qual é a canção.
Você já sabe qual,
né?
É a canção.
Já sei qual é a melodia. Além de não estarem cifradas, né? Claro que elas não estão cifradas.
Sim, é, né? só a letra.
Exceto Crer Pra Ver, que já tá, né? Tudo bonitinho.
Sim.
Aí. E Amado de Minha Alma também já está cifrada. Que daqui a pouco eu vou falar sobre isso.
Tem uns projetos aí que nós vamos falar. Mas é muito legal essa parte. E qual é o conselho que você dá pra galera que quer ser compositora?
Gente, flui assim, sabe? É uma coisa que flui. É uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Eu não consigo explicar pra alguém como é que eu componho. Porque é uma coisa tão assim, sobrenatural é aquele estalo assim, ó, e ela chega na hora, sabe? Tem gente que compõe, só escreve ela e fechou, né? E depois pede pra alguém, ou a mesma pessoa vai lá e coloca uma melodia e ali vai, né? Não, comigo é diferente, eu já vou cantando a canção. É, às vezes Deus já me dá o refrão e depois o começo. Mas é ali instantâneo, na hora. É uma coisa assim que eu não sei explicar. É uma coisa assim sobrenatural mesmo, entende?
É um dom de Deus.
É uma coisa assim que eu não sei explicar.
E talvez o conselho é de Deus, é literalmente. Atento à voz do Senhor.
Exatamente.
E acreditar muito, no seu potencial.
Muito, muito.
Acreditar que Deus fala com você, talvez.
Exatamente.
Muitas pessoas têm essa dúvida.
Sim. Né? Não é o seu consciente, é Deus. Muitas vezes a gente fala, nossa, meu subconsciente tá falando comigo. Não, é Deus, é Deus, é Deus puro. É Deus falando pra você, entregando aquela mensagem. Né? É Deus, é Deus. Pode crer nisso, jovem. Creia nisso. Creia todos vocês que estão assistindo aqui, vendo a rádio, na verdade. É Deus puro. Muitas vezes, sabe, Deus até mesmo te usa pra falar com pessoas, né?
Exatamente.
Até pra falar com a pessoa, você fala, não, é da minha cabeça, é meu subconsciente. Gente, é Deus. Se está queimando dentro do seu coração, fala, vai lá e faz. É isso.
Exatamente. Nossa, é lindo ver você falando com propriedade sobre isso. Sinto até a presença de Deus aqui.
Amém.
Em nosso meio, porque a gente consegue enxergar a verdade na sua fala, a verdade de que não é só o dinheiro.
Exatamente.
Não é a fama, não é... É o prazer de ouvir a voz de Deus. É o prazer de ouvir a voz do Senhor, e eu até me arrepio, porque é o que falta hoje na nossa geração. A gente ter o prazer de ouvir a voz do Senhor, a gente ter o prazer de ouvir a voz de Deus, estar atento, né? A ouvir a voz do Senhor. Hoje o mundo atropela a gente com muitas informações, com muitas coisas. A gente sempre quer ter algo mais importante, mas às vezes é bom você parar e ouvir, e você estar atento e discernir e falar, não é o meu subconsciente.
Exatamente.
É Deus falando comigo. E Deus quer que eu escreva, seja essa melodia, seja essa pregação, seja essa revelação para uma pessoa. Deus quer isso de mim, né? E é isso, a gente ativar o sobrenatural sobre a nossa vida e viver o sobrenatural de Deus. E aí, a partir daí, Kaique, como é que foi? Você já estava treinando vocal, já começou a escrever as primeiras canções, mas quando você tomou a decisão assim, vou gravar?
Olha, demorou. Porque sempre eu cantei, né, na casa do Senhor, louvei ao Senhor e... Podem não acreditar, mas eu era muito ainda pra dentro. Sabe quando a pessoa ali não... Não é que não acredita no que Deus tem pra você, mas sabe quando você não... como é que você fala? Você não quer abranger ali aquela... Você
Sim,
não quer abranger?
Você não quer romper.
Exatamente. Eu fiquei por muitos anos assim. Até que aconteceu a situação do... Depois eu ter escrito Crer Pra Ver. Aí foi que eu acordei e falei, peraí. Deus tem realmente um chamado na minha vida e isso daqui não é só entre quatro paredes.
Olha,
isso vai pra fora.
Pra quem não entende, o Crer Pra Ver foi a primeira música que você gravou.
Foi.
Foi a primeira música que você gravou, que inclusive nós vamos tocar ela aqui na nossa programação, né? Pra que você possa conhecer o trabalho aqui do nosso amigo Kaique, né? Foi a primeira música que você gravou. E foi a primeira música, assim, onde você teve um contato, digamos assim, com gravadora, todo esse processo de lançar música e tal, e foi diferente.
Foi. Foi porque não é só a gente cantar ali e pronto, não. Tem todo um trabalhar ali no meio, né? Eu pensei que eu ia chegar lá e cantar igual eu canto na igreja, não é bem assim, né? Tem os takes, tem os tempos, tem todo esse processo. Mas na época eu lembro que o cara que tava produzindo, ele falou assim: nossa, foi muito rápido a gravação. A gravação foi rápida. Em um dia eu consegui gravar Crer Pra Ver. E eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falei assim: meu, eu não tô acreditando que eu já gravei a canção. Eu já gravei. Foi muito rápido. Acho que demorou uma hora e meia, uma hora e vinte, mais ou menos. Já tava gravada.
Olha,
então.
Que
Aí foi quando ele olhou pra mim e falou, olha, é mais um motivo pra você acreditar que Deus realmente te usa e ele tem literalmente projetos pra sua vida, né? Creia pra ver, né? Porque a canção diz assim, né? Crer pra ver.
E essa inspiração veio de onde? De crer pra ver?
Infelizmente, num momento muito difícil. Bem difícil. Quando eu tava no outro ministério, né? Que desde os meus 9 anos eu estava lá. Eu saí de lá com, se eu não me engano, 22 anos. Pra depois, na mesma semana, eu já fui pra Paz e Vida. Não larguei do Senhor. Continuei na presença de Deus. E tô na Paz e Vida até hoje. É um momento em que eu estava louvando a Deus no culto. Um senhor, ele tava observando muito a banda tocar e eu louvar o Senhor. E aí, eu estranhei, mas fiquei na minha. No final do culto, eu fui dar paz pra ele, normal, né? Nem perguntei nada, mas ele chegou a mim e falou assim, olha, você tem talento, você é uma pessoa que não é só pra ficar aqui, sabe? Eu já te vejo em cima de um palco, eu já te vejo você... Já vejo você cantando com plateia e etc. E aquilo, eu fui acreditando muito, eu fui acreditando demais, você não tem noção. Assim, mexeu literalmente com o meu sonho, porque é o que eu queria, naquele momento é o que eu queria, e né, lembrei até da promessa do Senhor, que eu nunca me esqueço, né? Então, eu fui, ele falou assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, você tem canção? Você compõe? Eu falei, nossa, ele nem sabia e tá perguntando isso, então... Né? É de Deus, e é de Deus, e é de Deus, né? Então é de Deus. Peguei algumas composições minhas, eu fui, corri atrás, eu registrei, fiz tudo isso. Por quê? Ele tinha falado pra mim que era pra procurar um produtor muito bom, que ele ia pagar toda a produção.
Que ele iria ser seu patrocinador.
Exatamente. Eu acreditei, gente, como ninguém acredita, é sério, eu acreditei demais.
Até porque a palavra do crente é sim, sim, não, não.
Exatamente.
Pelo fato dele estar na igreja ali, você acreditou.
Exatamente.
Que realmente ele iria cumprir com a palavra dele.
Exatamente. Tudo bem que ele não era um membro fixo ali nosso, mas ele apareceu. Ele apareceu e pensei, talvez é um olheiro, de repente, tá olhando alguém, sei lá.
Mas uma pessoa que
procurando.
Deus tá usando pra me levantar.
Exatamente, e eu falei, meu, então vou aí, né, vamos mais
vou
fundo
acreditar.
Aí com o Senhor, vamos acreditar. Vamos mergulhar aí, e eu me jogo de cabeça, eu sou assim. E aí, nossa, eu corri atrás, registrei músicas, fiz tudo bonitinho, né, conforme... tem que fazer em questão de registro, autoria e etc. E aí, ele tava indo pro culto ainda, né? Ele ainda ia os cultos, e nisso foi passando um tempo, ele ainda estava na igreja. Então ali você fala, não dá pra perder a esperança nem a fé, porque ele tá aqui perto ainda, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, falei pra minha pastora na época, ela ficou muito feliz também.
E aí...
A banda também ficou feliz na época, a própria banda... da época, ficou muito feliz, falou, Kaique, é o tempo que Deus tem pra sua vida, vai, mergulha mesmo, né, se envolve mesmo, você tem chamado, isso é claro. E aí, de repente, um belo dia, eu estava no Ibirapuera com alguns amigos, e eu recebi a ligação de um amigo meu da igreja, dizendo que esse homem, ele também tinha prometido até mesmo um novo espaço para a própria igreja, que na época, né, precisava aumentar. E aí ele disse que a pastora, ela foi com ele ver essa questão e ela descobriu que era tudo mentira. E que ele prometeu tanto lugar novo para a igreja e tanto a produção para o CD patrocinar. Gente, o meu mundo caiu. Eu não sei nem explicar. Porque eu falei, por que eu acreditei muito? Sabe, por que eu confiei tanto? Tudo bem, eu consultei o Senhor, eu orei, eu jejuei, eu pedi pro Senhor. Mas talvez a minha vontade, o meu desejo, até mesmo tomou a frente, sabe, disso tudo? Tomou tanto a frente de talvez eu nem falar assim, peraí, Kaique, põe um pé no chão. Que as coisas, elas podem dar certo, mas também pode dar errado, né? Infelizmente.
Exatamente.
Essa é a vida, né? E aí deu errado. E aí era mais ou menos 2014.
Foi um sentimento de muita alegria, mas que também depois se transformou em um sentimento de muita frustração.
Destruição. É, eu posso definir destruição. Porque na hora eu estava com os amigos e eu falei assim, eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui nesse parque, eu quero ir embora. Eu preciso ir embora. Eu não quero. E aí eu lembro que eu fui pro ponto, eu esperei o ônibus, eu entrei no ônibus e eu chorando e falando com o Senhor. E aí eu lembrava que eu não queria nem ver quem tava ao meu redor. Eu não queria nem ver as pessoas que entravam, que saíam do ônibus. Eu só sei que eu tava ali com o Senhor falando, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Não era pra permitir. Não era pra permitir isso. E eu ficava indagando o Senhor. E aí, naquele momento, eu só chorava. Falava, Deus, sabe? Por quê? E por incrível que pareça, o Senhor ele já foi fazendo eu cantar o começo de Crer Pra Ver.
Ou seja, nesse cenário de alegria no começo, destruição, que até foi a palavra que você definiu para essa situação, foi nesse cenário que Deus deu, acho que, a principal canção da sua vida.
Exatamente. Ela antigamente ela não era a principal. Até porque a primeira canção que eu fiz se chama Não Desista, que eu acho que eu nunca cantei assim em lugar algum, nunca. Já tá registrada, talvez aí um dia eu grave ela. Mas Crer Pra Ver, ela mexeu muito comigo, ela me confrontou, ela me confronta até hoje, sabe? É um confronto, né? E aí, naquele momento, o Senhor ele começou a ministrar no meu coração, eu já fechei os meus olhos e ali chorando em lágrimas, o Senhor falou pra mim, não importa se você tem ou não tem, não importa se você sonhar e você não alcançar, porque eu tenho o tempo certo de te entregar. E aí aquilo, eu fiquei tão assim, eu falei, Deus, obrigado, mesmo triste ali, né? Triste mesmo. Aí o Senhor, ele foi ministrando no meu coração, ministrando, e aí eu falei, eu vou cantar pro Senhor, eu vou cantar. E aí eu comecei.
Qual é o refrão? Já canta a palhinha pra gente.
E aí eu comecei o início dela e depois veio o refrão. Não importa se eu tenho ou não tenho, não importa se eu sonhar e não alcançar, pois eu sei que o Senhor sabe o tempo certo de me entregar. Com o mundo é ver pra crer, comigo é crer pra ver. Se eu usar a minha fé, sei que vou alcançar. Ainda que o mundo diga não, eu sei que o Senhor me dirá sim. E aquilo no meu coração foi um renovo, sabe? Eu tava ali com o mundo ao meu redor caiu ao meu redor. E aí o Senhor foi falando pra mim, filho, quantas vezes você chorou, sabe? Quantas vezes você participou até mesmo de festivais e você foi pra final, você chegou lá e você também não passou. Então, o que que é isso pra você? Não dá pra esperar só mais um pouco? Eu falava, mas Deus, como assim esperar mais um pouco? Tô esperando muito, a promessa foi lá atrás, eu tinha 9, 10 anos de idade. Hoje eu já tô com 20 e pouquinhos anos, Senhor, a promessa tem que se cumprir.
Ou seja, Deus estava dizendo para você que não dependia do homem para cumprir a tua promessa.
Exatamente.
Que dependia exclusivamente de Deus.
Exatamente.
E às vezes é o que falta para a gente, crer que a gente não depende de pessoas para realizar o nosso sonho, para chegar onde quer chegar. Se Deus falou que a gente vai chegar, não importa como. Deus vai criar as oportunidades, as estratégias e até mesmo a frustração, ela faz parte. O dia mau, ele chega para todos e tudo isso serve de uma lição para a gente, né? E eu costumo dizer muito isso por onde eu vou e por onde eu falo. Quem você é no dia da dificuldade, quem você é no dia da amargura, vai dizer para os céus aonde você está disposto a chegar. né? E a sua reação, acho que foi perfeita. Você louvou ao Senhor, mesmo em meio a um período difícil para você, né? E isso, gente, é muito bom você tocar nisso, porque é experiências que outros jovens devem ter passado. Não na mesma coisa, mas deve ter se frustrado, deve ter, sabe, se chateado com isso. E é nessa questão que você tem que entender que até nisso Deus trabalha, né, Kaique?
Exatamente.
Até nisso a mão do Senhor tá ali para te ensinar. Tudo que acontece na vida do cristão não é por acaso, mas sim um ensinamento. Tenho certeza que você saiu muito mais forte dessa experiência que você teve, concorda comigo?
Concordo plenamente, eu saí muito mais forte. E eu falei, não, ele sumiu, ele desapareceu, vai acontecer, vai acontecer. E aí eu já tinha outras composições que eu tinha vontade de gravá-las, né, dentro de um estúdio. Em oração, eu fiz propósito, falei, Senhor, vai ser a canção que o Senhor quer, não vai ser a canção que eu quero. E aí um dia eu sonhei que eu tava gravando Crer Pra Ver. Acredita, eu tava gravando ela no estúdio. E eu tava gravando essa canção no estúdio. E aí eu falei, é essa. Aí eu acordei no dia seguinte, falei pra minha mãe, contei pra ela. Falou, beleza, vai ser essa então. E aí na época, eu fui, né, consegui. Eu mesmo paguei, eu consegui. E aí... eu fui, gravei, né...
E foi, aí
foi uma bênção a gravação. E aí eu consegui um amigo na época que fez o videoclipe um pouco mais em conta pra mim, né? Porque na época não tinha recursos, não tinha condições. E aí ficou isso daí que o pessoal vai ver no YouTube. Em nome de Jesus, vamos lá ver, gente.
E vai ouvir agora na nossa Rede Nacional Gospel, né? Aqui no JPV Lab, que nós estamos recebendo aqui o cantor Kaique Brito. E agora você vai ouvir essa canção que ele contou a história, ele contou aqui tudo, como que foi os bastidores, como Deus deu a revelação dessa canção, dessa composição, como foi gravar, como foi a experiência. E agora você vai ouvir na Rede Nacional Gospel, Crê Pra Ver, com Kaique Brito. E já já nós voltamos.
Você está ouvindo JPV Lé.
Quase parei. No meio do caminho, eu pensei em deixar tudo que o Senhor tinha pra me entregar. Não importa se eu tenho ou não tenho, não importa se eu sonhar e não alcançar, pois eu sei que o Senhor sabe o tempo certo de me entregar. Com o mundo é ver pra crer, comigo é crer pra ver. Se eu usar a minha fé, sei que vou alcançar. Ainda que o mundo diga não, eu sei que o Senhor me dirá sim. Das dores e aflições, quase parei. No meio do caminho, eu pensei em deixar tudo que o Senhor tinha pra me entregar. Não importa. importa se eu tenho ou não tenho. Não importa se eu sonhar e não alcançar, pois eu sei que o Senhor sabe o tempo certo de me entregar. Com o mundo é ver pra quê, comigo é crer pra ver. Se eu usar a minha fé, sei que vou alcançar. Ainda que o mundo diga não, eu sei que o Senhor me dirá sim. Eu sei que somente em ti eu devo confiar. Eu sei que somente em ti eu devo esperar. Eu sei que somente em ti eu devo confiar. Eu sei que somente em ti eu devo esperar. Eu devo esperar. Não importa.
JPV Lab, uma realização do Ministério JPV. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e o Instagram, @JPV Movement. JPV Lab.
É isso aí, você acabou de ouvir aí Kaique Brito com essa linda canção que é Crer Pra Ver, né? Uma canção onde o Senhor falou muito aos nossos corações e eu creio que te abençoou aí aonde você estiver aí, eu creio que Deus tocou o seu coração. Eu estou recebendo aqui nesta tarde o próprio o cantor, compositor, adorador Kaique Brito, e ele já contou toda a história, né, desta canção, como que foi, como que Deus entregou essa canção para ele. E aí, depois de Crer Pra Ver, como que foi para você trabalhar essa parte de ver Deus realizando as promessas?
Crer Pra Ver, como eu disse, sempre foi um confronto para mim, né? Quando eu lancei Crer Pra Ver, eu lembro que eu fui em bastante igrejas. Eu fui bastante convidado naquela época. Então, onde eu cantava, as pessoas eram... Eu via pessoas chorando, isso pra mim era... Era mais do que... Todo mundo tem um sonho de ter 1000 visualizações, 1 milhão e tal. Mas, gente, ver vidas assim, quebrantadas, sabe? De uma forma assim que você fala, meu Deus, né?
Não tem dinheiro que pague.
Não tem dinheiro que pague, sabe? Não, você vê que aquela pessoa, ela recebeu de uma forma sobrenatural. Ela sentiu, de fato, o que você sentiu ao compor... Não tem preço, gente. Isso é magnífico, é maravilhoso.
E aí, é o que você disse. Eu falo de promessas se realizando porque nem todas as pessoas conseguem. Muitos têm o desejo de gravar uma canção, mas poucos conseguem chegar nesse nível de ter o propósito, efetuar e conseguir fazer o lançamento do single, né? Que fala do single.
Single.
Né? Isso, que fala. Então, assim, pra você foi um momento especial.
Foi
você
muito.
Você falou, realmente, Deus tá comigo nesse negócio.
Foi muito.
E aí, pra você ver esse processo de amadurecimento, né, esse período, como que tá sendo pra você?
Tá sendo muito bom, porque Crer Pra Ver... Toda vez, assim, que eu tenho alguma situação na minha vida pessoal e eu vejo que eu falo, meu Deus,
você
eu preciso crer pra ver. Eu preciso. Uma porta de emprego não se abriu. Eu preciso crer pra ver. Tá acontecendo alguma situação na família? Alguém precisa de cura? Eu tenho que crer pra ver. Né? Porque a Bíblia mesmo fala pra gente que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção e a prova das coisas que não se veem. Então, o mundo é que nem diz essa canção, né, no refrão. O mundo espera as coisas tocando nelas pra acreditar. Eles têm que tocar, têm que, sabe?
Sim.
Ver primeiro pra depois acreditar.
Exatamente.
E nós cristãos, não. É muito diferente.
É diferente.
A gente tem que crer. E se você crer, você vai ver.
Pôr o pé. Crendo. Exatamente. Que o chão vai estar lá.
Exatamente. Você vai pisar ali no mar? Você quer que ele se abra? Então pisa primeiro.
Então pisa. Quer andar sobre as águas?
Dá o
pisa.
Seu primeirinho passo ali.
Isso. Aí
já é sua fé com Deus que vai fazer o mar se abrir.
Exatamente.
Exatamente. Então Deus, ele... Olha, eu acho que em toda a minha vida, a canção Crer Pra Ver, ela vai ficar
você
assim...
Você coloca ela em prática em tudo.
Tudo, tudo, tudo.
Em tudo.
Tudo.
E Kaique, eu queria perguntar pra você, o que é adoração pra você?
Adorar a Deus é mais que palavras. Adorar a Deus vai além de uma canção, sabe? Eu sempre, quando vou louvar na casa do Senhor, eu falo, Senhor, esteja no embalo da canção, sabe? Esteja ali, sabe, nos guiando. Guia os instrumentistas, guia os levitas, guia o baterista, porque ele estando ali no embalo da canção, cara, vai ter uma destruição de um monte de demônio destruído, né?
Exatamente.
O Senhor vai destruir demônios e vai destruir...
É bíblico, né?
Vai destruir
enquanto
tudo.
Enquanto a gente louva, enquanto a gente adora, cadeias são quebradas.
Exatamente.
Né? Através do louvor, o espírito mal se apartava de Saul, enfim... Entre inúmeras passagens que a gente pode citar de exemplo aqui, que a importância do louvor, e a palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, que a gente possa, né, ser esse verdadeiro adorador. Eu acho que o jovem hoje, ele precisa buscar essa excelência na adoração, né? Essa verdade. No teu caso, você, a tua verdade é compondo, é cantando, né?
Me entregando.
Se entregando. É ali que você se encontra sendo o verdadeiro adorador, Kai?
Exatamente. Você me fez até lembrar, que incrível. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo me fez lembrar agora que na época que eu tava no outro ministério, uma mulher, ela me chamou, a pregadora, e ela falou assim, você não só canta, você adora. E você não só canta e adora, você leva pessoas pra adorar o Senhor. Mas tem uma coisa que muitos não conseguem fazer, que é adorar o Senhor, cantar, adorar o Senhor, levar pessoas a adorarem e descansar. Você deleita no Senhor. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, perto de tantos problemas, de tantas dificuldades, como que eu consigo descansar, né? O descansar é adorar.
Descansar,
né? O descansar é adorar. Quando você chega hoje no culto com N's e N's problemas, que você tem que deixar lá fora, porque você não consegue adorar o Senhor. Você não vai conseguir. Você tem que descansar.
Exatamente.
Pode estar o mundo desabando lá fora da igreja. Passou da porta pra dentro, querido, é você, Deus e a paz que excede todo entendimento e acabou.
É o que eu sempre falo.
Entendeu?
Pra pessoas, quando eu abro o culto, principalmente, falo, gente, esquece tudo que tá lá fora. Agora é momento de você adorar a Deus, é momento de você se conectar com Deus. Porque esse momento, dependendo do que você fizer aqui dentro do culto, pode mudar a sua vida lá fora.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
É isso que a gente tem que
entrei
viver,
de uma
a gente
forma, eu saio de outra.
Exatamente.
Somos seres humanos, né? A gente entra triste às vezes e sai renovado.
Exatamente.
Quantas vezes, né? A gente
entra cabisbaixo.
Vive isso.
E sai.
Somos seres humanos.
O choro dura uma noite, mas
exatamente.
A alegria vem pela manhã.
Exatamente.
Né? E Deus vai trabalhando, Deus vai abençoando. Agora, não foi só essa canção que Deus te deu. Tem uma canção que você me disse aqui, que é...
É Amado de Minha Alma.
Amado de Minha Alma. Essa é uma
exatamente.
Canção também que Deus te deu, que você compôs e que é bênção também.
É bênção.
Pode trazer
passei por dois estúdios.
Dois estúdios?
Não deu certo. Pra vocês verem, gente, tem que crer pra ver. Não deu certo, eu passei por dois estúdios. Um foi em Osasco, e eu moro no Jabaquara, hein, galera. Eu tive que ir lá pra Osasco gravar a canção, e não deu certo. Depois eu tentei um aqui perto do Jabaquara, não deu certo. Então, é crer
quando
pra
lançar,
ver. Gente, é crer pra
Deus
ver, literalmente.
Tem algo muito grande. Mas em primeira mão aqui na Rede Nacional Gospel, traz uma palinha pra gente.
Amado de minha alma, Deus forte e poderoso, és o Deus verdadeiro, santo, santo, amado de minha alma, Deus forte e poderoso, és o Deus verdadeiro, santo, santo.
Olha aí, que bênção essa canção, né? Sentimos aqui a presença de Deus, porque quem sabe faz ao vivo, hein? Tá preparado, hein?
A
tá
gente
preparado.
Tenta, a gente tenta, galera, a gente tenta.
Mas que bênção, a gente sente a presença de Deus, a presença do Senhor, ouvindo você cantar, ouvindo você louvar a Deus. Eu creio que a galera aí também sentiu a presença do Senhor.
Amém, glória,
né?
A Deus.
E pra galera que quer conhecer mais do Kaique, onde acha o Kaique nas redes sociais? Qual é o canal do YouTube do Kaique?
Olha, o YouTube eu tô parado por enquanto, mas podem me seguir no Instagram, né?
Instagram, passa o Instagram
exatamente
pra galera aí.
É a sigla do meu nome, né? Letra K, letra I, letra Q, ponto BRT, que seria Brito, então BRT. Letra K, letra I, letra Q, ponto BRT.
Olha aí, pra você que quer seguir o Kaique no Instagram, já vai lá também. E pra quem quiser ouvir, crer pra ver, como que faz no YouTube?
Pode ir lá no YouTube, escreva crer pra ver e coloque Kaique ou Kaique Brito, que vai aparecer.
Que vai aparecer.
Exatamente.
Lá na
e no Spotify também está.
Também
então
está,
fica à vontade,
Spotify.
Coloque no
Então, ó, as músicas
Spotify
do Kaique aí tá no Spotify, no YouTube, você pode acessar e você pode também baixar e ouvir aí na playlist do teu celular. E vem mais novidades por aí?
Vem, Amado de Minha Alma já está produzida. Eu tô ainda conversando com o Senhor, no momento que eu vou lançar ela. Mas não vai passar do ano que vem, não vai passar. Não sei se no comecinho ou na metade do ano, porque eu quero que seja um projeto legal. E o céu vai descer,
amém,
assim como diz a canção. Deixa o céu descer, derrama tua glória aqui. Vem com teu poder, queremos te sentir.
Glória
então,
a Deus.
Então, ó, vem coisa boa por aí.
É isso aí, estamos na expectativa. Já quero aqui deixar o convite para quando você lançar esta canção, você estar aqui na Rede Nacional Gospel, vindo fazer um lançamento especial aqui conosco.
Glória a Deus!
E eu creio que vai ser bênção e o nome do Senhor será glorificado. Kaique, eu quero agradecer a sua presença aqui no JPV Lab. Foi um programa, assim, sensacional, curti demais. Você
amém
é um cara muito humilde, simples, um cara legal, bacana, pra cima, alto astral, que Deus continue te abençoando muito nessa humildade, nessa força. Deus vai te levar. E eu quero que você faça suas considerações finais. Mande um abraço para quem você quiser mandar e um recado aí para a galera dos jovens.
Eu gostaria de mandar um beijão para minha esposa, Caroline França. Agradecer aqui o pastor Paulo, pastora Roberta, pastora Ariana, pastor Lucas, pastora Aida. Eles sempre têm acreditado, né, no ministério que Deus tem para mim. Gostaria de mandar um beijão para minha mãe, com certeza está ouvindo. Mandar um beijão pro meu pai. Pessoal, se eu ficar aqui agradecendo, eu vou agradecer até. E eu gostaria de mandar um abração, né, um grande beijo para os jovens da Paz e Vida do Jabaquara. Amo todos vocês.
Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso cantor Kaique Brito, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? O JPB Lab vai ficando por aqui. Como passou rápido hoje. Foi maravilhoso esse bate-papo aí, super interessante, super legal. Eu creio que Deus, assim, foi a presença de Deus estava aqui em nosso meio. Eu também quero me despedir, desejar a você uma ótima tarde de sábado, um ótimo domingo. Que Deus abençoe, que Deus esteja na tua casa, no teu lar. Semana que vem o JPB Lab tá de volta aqui a 13h, eu, LG, trazendo sempre um convidado especial, e nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus, hein? Vamos dar um tchau junto? Tchau,
tchau, tchau.
Deus abençoe, até a próxima. Fui, JPB Lab, hein? É nóis!
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e no Instagram, @JPV Movement. JPV Lab.